Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nesse final de semana, em nosso estado de Rondônia, nós tivemos a primeira transmissão ao vivo de uma sessão da Comissão do Senado Federal realizada fora do Congresso Nacional. No caso, foi um seminário especial da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, fazendo parte do ciclo de debates e palestras que realizamos todas as sextas-feiras a partir das 14 horas, horário de Brasília, e 13 horas, horário de Rondônia. Essas sessões, senhor presidente, têm demandado um grande esforço das equipes do nosso gabinete, da própria Comissão de Agricultura, assim como também da Agência Senado, da TV e da Rádio Senado, além da Secretaria de Pesquisa e Opinião Pública do Senado, a CEPOP. O seminário da última sexta-feira, realizado em Ji, Paraná, mobilizou ainda mais pessoas para que pudéssemos tornar uma realidade essa vontade que a gente tinha de fazer uma transmissão ao vivo lá da nossa querida Ji, Paraná, da nossa querida Rondônia, o coração da Amazônia. Quero aqui agradecer, em nome da Comissão da Agricultura, ao secretário de Comunicação Social do Senado, Dr. Fernando César Mesquita, em especial ao presidente José Sarney, por ter proporcionado mais essa inovação nas transmissões dos trabalhos do Senado pela TV e Rádio Senado, com interatividade com a população brasileira, interagindo, fazendo perguntas, participando desse debate tão importante. Tivemos a colaboração do senador Ivo Cassol, que esteve lá nos auxiliando na condução dos trabalhos e a participação dos seguintes palestrantes: Dr. Jamil Gomes de Souza, do Ministério da Agricultura, a senhora Regina Sugayama, consultora da Rede de Inovação Tecnológica da Defesa Agropecuária, Dr. Fabiano Alexandre da Silva, do IDARON, e Dr. Fernando Soares Pinto, fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura. Agradeço também a participação dos senadores Cacildo Maldaner, Valdemir Moca e senadora Ana Amélia. Mas quero destacar aqui o porquê de termos realizado a audiência pública em Ji, Paraná, exatamente no mesmo dia em que era promovido o workshop de sanidade animal, promovido pelo Governo do Estado, através da SEAGRE, o IDARON, o FEFA e também o Ministério da Agricultura. Promovemos a sessão da Comissão da Agricultura na cidade de Paraná, na região central de Rondônia, no coração da Amazônia, para que o Brasil pudesse ver que lá existe gente trabalhando pela produção do agronegócio, pela pecuária, pela agricultura, para mostrar que Rondônia e a Amazônia podem contribuir em muito para a melhoria da qualidade da produção agrícola brasileira, da carne brasileira. Rondônia é exemplo do novo agronegócio brasileiro, que é produzir conservando. Fizemos esse seminário lá na região central da Amazônia para mostrar que um dos estados mais novos da federação já tem bons exemplos a dar ao país. E mostramos para todo o Brasil o esforço de 95 mil produtores rurais que criam gado em nosso estado para vacinar um rebanho de quase 12 milhões de cabeças de gado contra a febre aftosa, garantindo a certificação da carne para exportação. Rondônia tem o sétimo maior rebanho do país e a carne é o nosso principal produto de exportação. O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. O mercado brasileiro de carne movimenta 5 bilhões de dólares por ano e exporta para 183 países. Rondônia está há 8 anos sem ocorrência de febre aftosa e tem conquistado a cada ano novos mercados. Esse esforço de defesa agropecuária envolveu estratégias acertadas de educação sanitária, o controle do transporte de animais, com barreiras e inspeção sanitária em todas as rodovias do Estado e a vacinação de todo o rebanho 2 vezes por ano. Esse trabalho integrado, envolvendo produtores e agentes sanitários, começou no início da década de 90 e, em 2003, o Estado de Rondônia conquistou, da Organização Internacional de Epizóotias, o certificado de área livre de aftosa com vacinação. Foi uma grande vitória que abriu vários mercados do mundo para a carne brasileira, especial do nosso estado de Rondônia. O controle sanitário precisa ser aperfeiçoado a cada dia, principalmente considerando o nosso extenso território. a extensa faixa de fronteira e os mercados cada vez mais exigentes. Precisamos permanecer sempre alerta para que não ocorra nenhum retrocesso nesse controle sanitário. A nossa meta é conquistar o certificado de área livre de aftosa sem vacinação, assim como também fez o Estado de Santa Catarina. Para isso, é preciso solidificar cada vez mais a parceria público-privado já existente. Só assim, vamos conquistar essa sonhada certificação de área de livre de comércio, livre de aftosa sem vacinação. Valorizar o nosso produto e fortalecer o agronegócio rondoniense brasileiro. Não podemos continuar à mercê de barreiras sanitárias dos mercados internacionais que influenciam o preço dos nossos produtores. Não é uma tarefa fácil, como bem alertou a doutora Regina Sugayama, consultora da Rede de Inovação Tecnológica para a Defesa Agropecuária. Nesse sentido, é fundamental que o Brasil melhore seus mecanismos de defesa agropecuária e envolva a população para que ela entenda o problema. Promover a defesa agropecuária é o mesmo que lutar numa guerra silenciosa de proteção do patrimônio nacional. Precisamos estar preparados para vencer essa guerra. E só venceremos se assumirmos a defesa agropecuária como uma responsabilidade de todos. Portanto, esse objetivo não será alcançado sem parcerias dos órgãos públicos, produtores rurais, empresários e o envolvimento da população. Senhor presidente, senhoras e senhores, nesse final de semana também comemoramos o centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. As celebrações tomaram conta dos templos evangélicos em todo o país. E lá, em Rondônia, não poderia ser diferente. A Igreja Pentecostal, fundada há 100 anos pelos pastores suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, em Belém do Pará, está há 89 anos em Rondônia e há 45 anos em Jiparaná, onde tenho vários amigos que participam dessa congregação. Parabenizo evangélicos da Assembleia de Deus pelo centenário de fundação dessa Igreja Cristã no Brasil, que além de promover o Evangelho de Jesus Cristo e a fé cristã em todo o mundo, também tem um grande trabalho social e de apoio aos mais necessitados. Em nome de lideranças da Igreja Assembleia de Deus em Rondônia, como pastor Severo Antônio Alves, de Jiparaná, pastor Manuel Cardoso, de Jaru, pastor Hermelindo Alves de Araújo, em memória, que ajudaram no crescimento do Evangelho na região central de Rondônia, parabenizo a todos os assembleianos do estado de Rondônia. Meus cumprimentos ao pastor Sadraque Muniz, presidente da Assembleia de Deus de Paraná, e ao pastor Nelson Lutzenberg, presidente da Convenção Estadual dos Ministros da Assembleia de Deus do estado de Rondônia, Semaderon. Senhor presidente, senhoras e senhores, hoje o Brasil também recorda uma data triste, mas extremamente significativa para a nossa história. No dia 21 de junho, há 7 anos, despediu-se definitivamente uma das figuras públicas mais polêmicas, mais influentes, mais decididas e mais carismáticas de toda a nossa trajetória nacional, o fundador do PDT. Leonel de Moura Brizola foi, durante cerca de 40 anos, um dos políticos mais populares e polêmicos do país. Depois de entrar na política, em 1945, no PTB, do ex-presidente Getúlio Vargas, acabou eleito deputado federal em 1954 e prefeito de Porto Alegre no ano seguinte. Como governador do Rio Grande do Sul, eleito em 1958, comandou, em 61, a campanha da legalidade, garantindo a posse na presidência da República do então vice-presidente João Goulart, quando teve grande influência lutando pelas chamadas reformas de base. Ninguém melhor para expressar quem foi Leonel Brizola do que o seu parceiro político Darcy Ribeiro, em texto publicado em 1994 e que passo a citar agora, senhor presidente. Mais um minuto, por gentileza. Ele foi o primeiro estadista de educação que o Brasil conheceu, Leonel Brizola. Como prefeito de Porto Alegre e como governador do Rio Grande do Sul, Brizola já revelara uma paixão pela educação que, aprofundada nos seus longos anos de vivência no exílio, pôde florescer no Rio de Janeiro, como efeito, Brizola é o primeiro governante brasileiro a compreender em toda a sua profundidade e inexcedível importância do problema educacional, cuja solução é requisito indispensável para que o Brasil progrida. Assim, ousando fazer nossas as palavras do mestre Darcy Ribeiro, homenageamos hoje, nessa casa, a memória de Leonel Brizola. Essas eram as minhas palavras dessa noite, senhor presidente. Muito obrigado.